Bom, nós vamos ver um monte de conceitos hoje. A minha intenção é chegar no final. Você tem que fazer uma bela introdução para poder entender de uma forma geral. Embora aqui nós vamos mencionar, sei lá, 4, 5 áreas diferentes, mas isso vale para a Torá inteira. É muito importante saber, é muito importante nós definirmos as coisas direito. Se uma pessoa, dá exemplo, pessoa se senta no avião e olha pela janelinha do avião e vê que na asa do avião tem um monte de partes que se mexem. Um monte de partes móveis. E aí ele vira para o sujeito sentado lá e fala, como é que chama essas partes? O que vocês iriam responder? Flaps. São os flaps do avião que se mexem, ponto. Bom, não dá para se dizer que essa definição está errada, porque, de certa forma, ela sim está certa. Mas nós estamos generalizando um nome para todas as partes móveis da asa, isso está errado. Porque numa asa você tem flaps, numa asa você tem slots, você tem spoilers, tem ailerons, você tem que saber cada parte, o que, que é cada parte. Mas para mim não faz diferença nenhuma. Porque, sei lá, são as partes móveis, o nome que eu der, não vai mudar nada, nem sei para que serve cada um. Contanto que chega lá, tá bom. Então, os flaps estão na parte de trás da asa, são para sustentação do avião na subida e na descida. Os slots na frente é a mesma coisa também, para subida e descida. O aileron serve para virar o avião, para fazer cambagem, fazer esse movimento, levanta para lá, para cá. Os spoilers são feitos para ele frear quando ele já está no chão. Então, para mim, que estou sentado dentro do avião e não entendo nada de aviação, não vai mudar nada, chama do jeito que for e está ótimo. Mas, por exemplo, quando o avião vai começar a taxiar, o piloto testa todas elas para ver se está tudo funcionando. E se eu estou olhando pela janela e eu vejo que o aileron não levantou direito, e eu quero avisar o piloto que não está funcionando direito, e eu falar para ele que os flaps não estão funcionando direito, vai dar besteira, não vai dar certo esse negócio. Eles vão querer consertar a coisa que está funcionando e não vão consertar o que não está funcionando. Então é muito importante a pessoa saber definir as coisas, ou pelo menos saber que eu não sei definir aquilo. Ou saber que existe uma definição muito exata, muito precisa, eu desconheço, mas eu sei que o fato é que assim, ponto. Não vou ficar discutindo porque eu sei que esse é o fato. Tem uma definição correta? Tem, eu desconheço. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar, no relógio no carro está indicando 10. Bom, então são 10 horas. Ou ele quis dizer que o velocímetro está indicando 10 km por hora. Para ele é um reloginho. Mas para nós que dirigimos sabemos que não. Isso não é um reloginho qualquer. O reloginho está um pouco mais para lá no painel indicando a hora. Então é muito importante a pessoa saber definir direito as coisas. Ou pelo menos, como eu falei antes, saber que existe uma definição correta, eu desconheço, mas eu sei que os fatos são ABC. Vamos dar agora exemplos da nossa área. O que acontece também muito...
Deixa eu aprender uma coisa, que eu perdi a passada. Essa aula é continuação da passada?
Não, ou é novo assunto. Cada aula aqui é novo assunto. Não, não é com Bereshit. Já vamos chegar no assunto de hoje, ó.
É alguma paraxá?
Não. De forma geral. A minha biblioteca de paraxá está em Israel. Não dá para preparar aula assim à distância. O que acontece muitas vezes é que nós temos palavras que definem determinados conceitos da Torá. E essas palavras são em hebraico, obviamente. Aí você traduz essa palavra para o português, para as pessoas entenderem. No final das contas, o que você causa é que as pessoas entendam tudo errado. Por quê? Porque aquela palavra em hebraico define exatamente aquele conceito. A palavra não tem tradução para o português. Então você vai procurar alguma coisa muito similar que não define corretamente aquele conceito em hebraico. E aí as pessoas já começam a tirar conclusões dessa palavra. E vão chegar a um monte de conclusões erradas. Exemplo. Existe o conceito espiritual de Tumá Vetahará. Se traduz como impureza e pureza. Péssima tradução. Por quê? Porque em português impuro, você tem um pedaço de prata, ela está impura. Quer dizer o quê? Que tem alguma outra coisa misturada dentro que eu não quero que ela esteja lá. E eu vou purificar a prata tirando aquela coisa, aquela sujeira. E aí eu vou ter agora sim, e agora sim eu vou ter a prata pura. Essa é a palavra que se usa em português de pureza e impureza. Então, você fala, você vai pegar, a Sabesp vai pegar a água do esgoto e vai purificar essa água. Você está tirando a sujeira. Aí a pessoa já conclui que, então, pureza e impureza é sujeira. Errado. Ou melhor, está certo. Pureza e impureza é sujeira. Mas Tumá Vetahará em hebraico não é esse conceito. Não tem nada a ver. Você usa uma palavra para as pessoas entenderem, só que acaba gerando uma confusão talvez até maior. Pena, não sabemos hebraico direito. Se soubéssemos hebraico direito, podíamos usar os termos no original. Você acaba tendo que traduzir, você traduz e estraga o conceito. Aí as pessoas acham que alguém que está impuro está sujo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós hoje estamos impuros e falecidos, porque nós não temos o processo adequado para poder purificar, de novo usando a palavra errada, para poder leitarrer de falecidos, que é a famosa paraduma, vaca vermelha, outra tradução errada, porque a vaca não é vermelha, ela é avermelhada, é uma tonalidade vaca ruiva. Existem vacas que têm essa tonalidade, marrom, meio tendendo ao vermelho, mas não é vermelho, vermelho, vermelho igual Sidur, está lá na mesa, não tem nada a ver. Esse processo nós não temos hoje, só tinha na época do Beit HaMikdash. Então todos nós estamos impuros de falecidos. E aí?
Como que era?
Eles tinham todo um processo, como se preparava isso, como se fazia cinzas, e como se jogava na água, se misturava numa água específica e se aspergia sobre a pessoa no terceiro, sétimo dia do processo de... Hoje não temos, então não tem. Agora, então todos nós estamos impuros. Não temos nem a vaca e nem o processo, e nem o templo e nem nada. Agora, nem correndo puro para fazer. Então você vai dizer o quê? Então você vai falar assim, bom, então quer dizer que todos nós estamos sujos? Não tem nada a ver, todo mundo toma banho de noite e está limpo, não tem nada a ver. Então o que, que eu não posso fazer? Não posso entrar no Beit HaMikdash. Eu não posso comer korbanot. Nem tem hoje, infelizmente. Não posso comer trumá. Bom, eu não sou kohen de qualquer jeito. O kohen não pode comer trumá hoje. Trumá é aquela parte das frutas que você separa. Em Israel tem essa mitzvah, tem que se separar. Então hoje em dia você separa essa parte que deve ir para o kohen, mas não dá para ir para o kohen. Então tem que jogar fora. Não tem o que fazer, não é primícias. Trumá é trumá. Primícias são primícias. São duas coisas separadas. De qualquer forma, toda a produção você tem que tirar trumá e não é toda a produção que você vai tirar primícias. Então, por exemplo, o Cohen não pode comer essas frutas. Por quê? Porque ele está sujo? Não, ele tomou banho, ele está limpinho, cheiroso, com perfume, não interessa. Ele não pode comer porque ele está num status de tumá. Esse status de tumá, graças ao fato dele ter mexido em falecidos ou ter contato com pessoas que mexeram em falecidos. Não, não obrigatoriamente. Tem vários níveis de tumá. Então tem tumá por mexer a via vota tumá, é chamado. O nível mais alto de tumá é o falecido. Poxa vida, mas como assim? Você está desprezando assim o morto? Estar próximo no mesmo ambiente, no mesmo teto. Por que isso, você vai dizer? Por isso os Kohanim não podem se impurificar, entre aspas, por mortos. Então, eles não podem chegar perto no cemitério, perto dos túmulos, não podem...
Okay.
Não, ele, o Kohen tem uma proibição de ser impurificado. Mesmo que ele já está, de certa forma, sim, porque ele deu a mão para alguém que foi no enterro ontem, por exemplo. Não pode ser Kohen.
Não pode ser Kohen. Mas eles são muito, eles estão mais...
Mais ou menos não, não faz diferença nenhuma. Quem tá, quem já foi num velório está com o mesmo grau de impureza do que alguém que lavou o morto. Não mudou nada. Então existe esse nível. Existem outros níveis que vão descendo. Só que mexe num animal morto, tem outro nível. Uma mulher que menstrua, tem outro nível. E assim vai indo, tem vários níveis. Agora, você vai dizer, então é sujeira? Não.
Impureza também?
Então, peraí, coitado do morto, ele não fez nada. Então tem que se entender que aqui envolve, obviamente, um conceito extremamente vasto, que todos nós temos uma santidade especial dentro de nós que chama-se alma divina. E quando essa alma vai embora, todo lugar tem concorrência. Em tudo existe concorrência, não é só no capitalismo. Então, se um lugar está preenchido por forças de santidade... Assim que essa força de santidade sai, as forças de Tumá tomam lugar. Imediatamente.
Então, quando você sai do cemitério, você lava a mão.
Oh, muito bem. Por que você lava a mão quando você sai do cemitério? Então, você não lava a mão com sabão.
Não.
Você faz Netlavedan quando sai do cemitério. Por que você tem que fazer Netlavedan quando sai do cemitério? Para tirar pelo menos uma certa parte dessa... Pelo menos tirar uma certa parte dessa impureza que você... teve contato no cemitério. E as forças de impureza tomam conta do corpo. Por isso... Bom, aí obviamente você está entrando em conceitos de Kabbalah. Isso é Kabbalah. Mas de qualquer forma... Não é uma alma. Não é uma alma. São forças de impureza. São forças de Tumá. São forças não sagradas.
Forças negativas.
Forças negativas. O morto. Quando você encosta nele, uma parte disso acaba contagiando, entre aspas. Não deve entrar no cemitério de nenhum. Se tem algum parente, que então ele pode, se são os parentes próximos dele, pai, mãe, irmãos, então ele vai, não, ele pode chegar perto. Enterro do parente próximo, ele pode. Isso que eles ficam longe, quando ele vai no parente, o primo dele, ou no tio dele, ou não sei quem, ou no melhor amigo dele, eles ficam longe. Longe quer dizer, obviamente, com ele precisa conhecer essas leis. O que quer dizer longe? Ele tem que estar. Ele não pode estar debaixo de uma mesma árvore que tenha outros túmulos, não só o falecido aqui. Então eles geralmente ficam no lugar aberto, campo aberto, ou dentro do carro. Então tem vários detalhes que os Kohanim têm que saber isso. Bom, mas isso não tem nada a ver com isso. Deixa isso para uma outra.
Mas eu vou falar no túmulo de um
não. Qual o problema de ir no túmulo? E qual o problema? Então, de novo, vamos voltar. Ela está perguntando uma outra coisa. Ela está querendo entender. Eu estou indo no túmulo de não sei quem, então eu estou me contaminando de impureza. Ótimo. Agora, a pergunta é, tem algum problema nisso? Não. O problema é unicamente para o Beit HaMikdash. E daí você já conclui que, hoje em dia, o lugar do Beit HaMikdash é um lugar sagrado. E por conseguinte é proibido subir, visitar lá as mesquitas que tem lá em cima do Monte do Templo. Não por ser mesquitas, mas não pode subir no Monte do Templo. Por quê? Porque nós estamos com essa força de impureza. E toda a proibição dela é justamente entrar lá quando você está nesse status de Tumá. Então é proibido visitar o Monte do Templo. Certo? Daí sai o... Se vocês forem no Kotel, vocês vão ver. Tem uma ponte que vai para lá. Está sempre fechada. Mas tem uma placa lá escrito. Rabanut HaRashit, Rabinat Shef. É proibido a entrada de pessoas dentro do Monte do Templo.
Quando a gente vai no enterro de uma pessoa, dizem, né? Eu acho que... Como é que dizem? Eu ouvi falar. Você vai no enterro da pessoa, mas você não pode visitar um ente teu.
Sim. No dia que se vai no enterro, não se visita a túmulos. Para não desprezar o falecido. É uma forma de mostrar que eu fui para o enterro, cumpri a mitzvah de um enterro. Só. Não estou aproveitando outras coisas. Nada a ver com isso. Porque o mês de Nissan é um mês festivo e quando são dias festivos não se vai no cemitério. Não chorar, etc. Não tem matzeiva. Não se faz matzeiva, só enterros. Enterro não tem o que fazer. Não se faz matzeiva nesse mês. Isso é outra história. Não tem a ver com Nissan, é Sfiratã. Não deve. Se pode Kohanim ir em túmulos de Tzadikim.
Então,
depende onde que ele vai entrar, ele pode ir. Depende onde ele vai entrar, ele não pode ir. Isso é uma outra história. Bom, isso então já viu que já dá para fazer uma aula só disso. Né? Uma não, algumas. Bom, então, todo o problema surge do fato que nós traduzimos Tumá Vetahará como pureza e impureza. Aí já pronto, já virou um negócio que é sujeira, que é... Não, tá errado, não é. E aí a gente começa a imaginar um monte de coisas. Ah, então eu não posso chegar num túmulo porque eu vou me contaminar. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Não está escrito na Torá que é proibido. A pessoa foi, quer ir no Beit HaMikdash, tem que se purificar. Então tem todo um processo de Tahará para poder entrar no Beit HaMikdash. Só. Ele mexeu numa pombinha morta, mexeu num, não pombinha, ou na outra, ele mexeu num cachorrinho morto. E agora ele quer entrar no Beit HaMikdash. Tem um processo. Por isso que nas proximidades do Beit HaMikdash, nas proximidades da cidade velha de Yerushalayim, nas escavações se achou centenas ou até milhares de mikvaot. Por quê? Porque todo mundo que ia para Yerushalayim, inevitavelmente tinha que passar por um mikve. Às vezes tinha mais alguma coisa. Se ele tem contato com o morto, tem mais processo. Mas pelo menos mikve, todo mundo tinha que passar antes de entrar no Beit HaMikdash.
Comia carne, né?
Não, mas a carne que você faz ritar não impurifica.
Mas é que... Não...
Como?
A carne...
carne que não foi feita ritar impurifica. Sim. Sim. Então, quer dizer, o cara mexeu ele foi num supermercado goi, mexeu lá na carne que está lá. Ele, antes de entrar no Beit HaMikdash, precisa passar pelo mikve. Se ele foi lá e comprou na entrada, lá em Yerushalayim, foi e comprou um churrasquinho, ele não precisa ir no mikve. Então, tem todos os detalhes quanto a isso.
Mas quem come, então, nem se fala, né?
Dá na mesma. Não vai mudar muito aqui o ponto.
Para efeitos de pureza e impureza.
Ele tá, ele estamos falando aqui para efeitos de pureza e impureza.
Ele está causando outros problemas.
Outros problemas.
Como?
É só o mikve que já é...
Geralmente só o mikve. Mas não é só. Não obrigatoriamente só.
As
roupas. Às vezes tem que levar no mikve as roupas. Também. Então depende, tudo depende, tem muitas e muitas e muitas e muitas leis e detalhes que infelizmente hoje em dia a gente não conhece tão bem porque não usa isso. Não vai no Beit HaMikdash, infelizmente. Mas o dia que Mashiach chegar, a gente vai ter que saber isso na ponta da língua. Para poder saber, o cara quer ir no Beit HaMikdash, saber o que ele precisa fazer, se ele pode ir hoje ou não pode. De repente tem que remarcar para amanhã, porque hoje não vai dar mais. Outro exemplo que a gente pode ver como as pessoas conhecem o fato, sabem que tem que ser assim, mas não tem ideia do que está por trás. Hoje a nova moda é que a medicina decidiu que gordura trans faz mal. Então você vai no supermercado, deixa eu ver, 0% de gordura trans, então eu vou comprar. Esse daqui não vai me matar, não tem problema, posso comprar. Aí as pessoas começam a perguntar, qual o contrário de gordura trans? Tem alguma gordura nesse negócio que eu estou comprando? A trans não tem. Qual o contrário? Aí tem uns que vêm me perguntar aí, sei lá, se trans, então é inter, sei lá. Começa a inventar uns nomes, vai saber qual o contrário da gordura trans. Então as pessoas, de uma forma geral, não sabem o que vem a ser. Não tem ideia o que quer dizer. Está na mídia, trans faz mal. Pronto, está decidido, ponto final. Nem imagino que isso é um conceito de química, não é uma invenção moderna. Isso daqui já faz parte da química desde que, sei lá. Então, quem lembra um pouco de química lá do colegial, vai lembrar que existem várias moléculas que são parecidas umas com as outras, são similares. Isso é chamado de isomeria. E você tem isomeria plana, e você tem isomeria espacial, e na isomeria espacial tem isomeria ótica. Lembra aquelas lentes de... Aquelas lentes de óculos que são polimerizadas, você vira uma contrária da outra, 90 graus, não passa luz. Então, isso também faz parte de isomerias. E também existe a isomeria geométrica, que indica o quê? Indica qual que é a posição em relação aos... Lembram disso um pouco? Em relação aos átomos que estão no centro da molécula. Então, você tem, por exemplo, dois carbonos ligados por duas ligações, você tem dois radicais ligados, e, por exemplo, dois hidrogênios. Então, depende qual é a posição desses dois que estão ligados, esses dois radicais ligados. Se eles estão para o mesmo lado, ou se está um para um lado e outro para o outro lado. Então, é cis ou trans. Só. Simples. Então, ou é cis ou é trans. Então, se você não come gordura trans, você come gordura cis. Muito prazer para essa gordura que você come. Então, o fato é que ninguém sabe direito o que é gordura trans. É um nome aí, deve ser que as fábricas inventaram um nome, ou é um nome, um termo médico, uma coisa assim. Termo químico, que tem um contrário. E as pessoas não têm muita ideia disso, mas não faz diferença também. O importante é que eu vou no supermercado, eu vou olhar para não ter gordura trans. Qual o nome da gordura que eu como? Não muda nada, porque eu vou comer ela de qualquer jeito. Então, aqui nós temos um exemplo de uma definição, que as pessoas sabem que existe uma definição precisa, provavelmente. Não deve ser enganação, deve ter uma definição precisa. Eu desconheço essa definição precisa, mas eu sei que o fato é que a gordura trans faz mal, e a outra que eu não sei qual o nome, não muda nada saber o nome, faz bem. Ou menos mal. Aí cada um interpreta como quiser, é aceitável. Dá um exemplo. Nós estávamos agora em Pesach. Em Pesach não pode comer chametz. Qual é a definição de chametz? Aí tem gente que vai te falar, fermentado. Fermentado não pode comer em Pesach. Aí vem uma pessoa me contar um absurdo que alguém falou para ele que não pode comer queijo em Pesach. É fermentado. Eu falei para ele, bom, então você responde para ele que não pode tomar vinho em Pesach. Também é fermentado. Então, definir chametz como fermentado está errado. Não é essa definição. Bom, então vamos tentar definir um pouco melhor. É uma massa fermentada. Será que é uma massa fermentada?
Qual é o significado,
então,
de
chametz? Então, de novo, não adianta traduzir.
Não, eu queria saber.
Traduzir é fermentar. Mas está errado. Por quê? Porque em hebraico, lechmitz é uma coisa. E existem outros termos para outros tipos de fermentação. Por exemplo, sirachon, que é um outro tipo de fermentação. Em português você não traduz dessa forma. Você chama tudo fermentação. O vinagre é fermentado, o vinho é fermentado, o queijo é fermentado e o pão é fermentado. E o iogurte é fermentado. Mas em hebraico existem algumas palavras que definem as diferenças técnicas entre um tipo de fermentação e outro. É óbvio que se você for na química, com certeza você vai encontrar definições diferentes também para essas fermentações. Mas na linguagem cotidiana não tem uma diferença. Então tem que tomar cuidado, se eu traduzir assim, vai gerar erros. Se eu falar que é uma massa fermentada, então eu não posso comer bolo de matzemel. É massa fermentada. Eu não posso comer biscoito polvilho. É massa fermentada. Então não é essa a definição. Então precisa definir um pouco melhor esse negócio. Precisa ser feito de um dos cinco grãos. Não.
Não?
Não. Para ser hametz de fato, precisa ser um dos cinco grãos, trigo, cevada, aveio, centeio e espelta. Eu falei aveio ou aveia?
Aveia.
Aveia, centeio e espelta.
Espelta é tipo de um trigo.
Uma variação de trigo. Não é o caixa. Caixa chama trigo sarraceno. Não é o caixa. O caixa não é hametz. É kitniot, leguminosas. Acho que nós não vamos comer. Outra história. Mas não é hametz. Os farabim comem.
Por quê?
Porque daqui a pouco a gente chega nisso. Agora sim.
Então é trigo,
trigo, aveia. Trigo, cevada são os dois pais do negócio. E depois são as ramificações deles. Aveia, centeio, espelta. Cerveja não pode. Muito bem. Agora. Sim, sim. Porque a chave é peça. Óbvio, mas tudo bem. É um outro ponto, mas a fermentação do iogurte não é problema. Desde que se usou um fermento que é cachorro é peça. Só isso.
Batata.
Vodka de batata. Vodka de batata. Não, não é sempre. Normalmente não é. Existe vodka de batata. É de trigo.
Ah, de trigo.
Whisky de cevada. Sim. E não só isso. Saibam vocês, já que vocês estão mencionando um monte de coisas, que ácido cítrico também pode ser feito de hametz. Ácido cítrico na China é feito de trigo. E está cheio de produto com ácido cítrico. Então precisa tomar cuidado. Você não sabe qual é a... Não estou falando que não pode. Não. Não falei que não pode ácido cítrico. Tem ácido cítrico que é extraído do limão. Ou é extraído, sabe o quê? Mas pode ser extraído do trigo. E tem muitos outros produtos que podem ser extraídos do trigo que a gente nem tem noção hoje em dia na indústria alimentícia de onde podem vir as coisas.
Soja não pode.
Quem disse?
Soja só
achei. Acho que não é assim. Tá bom, mas
não é. Não é.
Agora tem que saber então diferenciar aqui. Uma coisa é hametz, outra coisa são leguminosas. Entendeu? Mas vamos terminar primeiro com o hametz, para não bagunçar. Então, agora, toda massa feita de um dos cinco grãos é hametz? Não. Se você tomar todo o cuidado para não fermentar, você vai fazer matzah. Você come na noite do seder. E você come em todo o Pesach. Matzah nada mais é que uma massa que pode virar hametz e eu não deixo ela virar hametz. Eu não posso fazer matzah de farinha de soja. Não cumpre mitzvah em Pesach. Matzah de polvilho. Não vai cumprir a mitzvah. Por quê? Porque precisa ser um dos cinco grãos que dá para fermentar, ele de fato vira hametz, mas eu não vou permitir ele virar hametz, eu vou fazer uma massa que não fermentou.
Mas não pode ser de um dos cinco? Só
o quê? A matzah pode ser feita de um dos cinco, de uma das cinco espécies. A única coisa é... A única coisa é que a forma de evitar a fermentação dos outros quatro, além do trigo, é mais complicada. Então, por isso, você faz só matzot de trigo, exceto matzot especiais para celíacos, são feitas de espelta, que dá para tirar o glúten, não sei como que eles fazem, que é uma matzá caríssima de aveia, que são matzot caríssimas, porque exige um super trabalho. $30? Então. Alguém me falou $12 cada matzá de espelta. Então, é uma história per si. Ah, mas tudo bem, não estou falando aqui, estou falando nos Estados Unidos, que não custa esse preço, ela está falando que é caro. É, supermercado para depois. Agora, então de novo, aqui nós precisamos ter uma definição muito clara. Se você não define direito o que é hametz, vai gerar confusões. Por exemplo, dizer que leguminosas é hametz vai gerar também problemas. Por quê? Porque a pessoa antes de pensar... Está acabando todo o pão de casa, porque em Pesach não pode ter pão em casa. E ao mesmo tempo vai ter que acabar todo o cornflakes que tem em casa, no estoque dele. Porque é hametz, não é hametz. Leguminosas são leguminosas, hametz é hametz. São duas coisas completamente diferentes e separadas, independentes. Tanto é que os faradim comem kitniot, leguminosas, em Pesach. Nós, ashkenazim, costumamos não comer. Por quê? Por causa dessa confusão. Bolo de fubá, você olha para aquele bolo, qual a diferença entre esse bolo e o bolo de laranja que eu fiz ontem? Não é a mesma. Então as pessoas vão confundir e vão começar a fazer o que não devem em peso. Por isso que os mestres na Europa falaram, ó, vamos fazer uma coisa? No leguminosas. Para não gerar confusões.
No começo das suas aulas, você falou também a questão do costume, do, da
sim,
leitura,
sim, sim. Então, isso virou não só isso, de fato, no armazenamento, mas os campos, geralmente, que plantam essas coisas, acabam plantando trigo muito próximo e pode acabar tendo mistura também. Por isso, os faradim que vão usar arroz devem escolher muito bem o arroz 3 vezes para ter certeza que não tem nenhum grão de trigo misturado.
Agora, a mas isso leguminosos aí seria o que você falou de muitas aulas atrás, tipo da cerca.
Sim. Justamente.
É um cuidado,
é um cuidado extra.
Não é o hametz.
Não é o hametz. Então, para que isso faz diferença? Comer, não vou comer em Pesach. Mas faz diferença para o resto. Hametz eu não posso possuir em Pesach. Leguminosas não tem problema. Pode ter no armário lá, não vai acontecer nada. Não tem nenhum problema. Você não vai comer, mas você pode ter em casa. Não tem nenhum problema. Então, aqui tem uma diferença técnica. Bom, então esse é mais um exemplo. Se você for traduzir hametz como fermentação apenas, você limitou na língua portuguesa uma definição toda de hametz em uma coisa que não é só hametz, porque fermentação não é só hametz. Fermentação em português vai entrar talvez o biscoito de polvilho, vai entrar o iogurte, o queijo, o vinho, o vinagre, e etc. E essas coisas não são hametz. Então, de novo, o nosso cuidado ao definir as coisas e entender exatamente o que, que é. Então, você precisa estudar muito bem para saber o que é considerado hametz e o que não é considerado hametz. Bom, eu sei que tem hametz e tem o que não é hametz. Como se faz matzá? Eu não tenho ideia como se faz matzá. Eu sei que eu posso ir na loja, vou comprar matzá e pronto. Tudo bem, não tem nenhum problema. Matzá dos outros tipos, aqui no Brasil acho que não tem, nos Estados Unidos tem, na Inglaterra tem, Israel tem. Os lugares tem concentração de judeus que precisam dessas matzot, então tem. Não é para qualquer um, é só para quem de fato precisa comer essas matzot.
Em termos de saúde.
Termos de saúde. Senão também nem vale a pena, pelo dinheiro também. Outro exemplo. Nós já falamos muito sobre isso no passado. Shabbat. Se eu falar que no Shabbat é proibido trabalhar, eu estou completamente errado. Totalmente errado. Porque o Hazan, de repente, está trabalhando no Shabbat. E o segurança lá na porta está trabalhando no Shabbat. E não tem nenhuma proibição. O Rabino está trabalhando no Shabbat. O dia que ele mais trabalha, talvez é Shabbat. E aí? Então, a definição do que é proibido no Shabbat, em hebraico se fala melachá, não é trabalho. Trabalho em hebraico é avodá. Melachá é uma definição muito específica de coisas que são proibidas no Shabbat. Se eu traduzo como trabalho, pronto, já gerei um monte de problemas, um monte de confusão, um monte de desentendimentos. Ah, como pode ser que isso, como pode ser que aquilo, e depois riscar um fósforo não é trabalho. Eu concordo com você, não tem nenhum trabalho riscar um fósforo. Mas a Torá não proibiu trabalhar no Shabbat, a Torá proibiu melachá.
A tradução do Torá, naquela lei de Moisés, que seria a nossa Torá traduzida.
Sim. Eu sei, mas por quê? Porque você não tem como traduzir. Como você vai traduzir a palavra melachá? Não tem como traduzir. A palavra melachá, no máximo você consegue definir. Traduzir é impossível, porque não tem palavra em português. Por quê? Porque para começo de conversa, a palavra em hebraico melachá vem da palavra malach. É o feminino de malach. Malach, que nós traduzimos como anjo, que na verdade não é a tradução certa, é uma das traduções. A tradução central de malach é mensageiro, enviado. Uma pessoa que você envia para fazer algo. O malach é chamado de malach porque Deus envia ele fazer coisas. E por isso ele tem esse nome, é o enviado de Hashem. Então, Malach, na verdade, a melhor tradução seria enviado.
Vou pedir um exemplo, tempos atrás, que eu não sei se eu entendi certo, mas aqui para mim abriu. É tudo que você cria.
Sim.
Que você modifica.
Sim. Sim. É? Então, Melachá é o quê?
É
exatamente. Não só descanso, não só descanso. A gente definiu, então, o que é Melachá? Melachá vem da palavra Malach. E da mesma forma que Malach significa alguém que nesse momento não está pensando. Ele vai fazer o que eu quero. Então, essa pessoa que eu estou mandando, leva, por favor, essa caneta para lá. Essa pessoa vai agora executar o meu pensamento. Melachá significa executar o meu pensamento sobre objetos. Isso pode ser feito de diversas formas. E tem a lista que a Torá dá exatamente quais são as avot melachot, quais são os princípios proibidos no Shabbat 39, e deles tem ramificações. Então se eu não posso cozinhar, em cozinhar está incluso fritar, grelhar, churrasquear, etc. Tudo é o mesmo conceito. Eu vou modificar, como você falou, eu vou modificar alguma coisa para atender uma necessidade do meu pensamento. De acordo com o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu quero que seja feito. Então, tudo bem, a gente já viu isso uma vez, uma aula inteira sobre isso, para como definir Melachá, mas só para entender que se eu definir Melachá como trabalho, já gerou um monte de erros. Porque a pessoa não vai então no escritório, mas no entanto isso eu posso fazer, porque isso, qual a diferença? Isso não é melachá, não estou trabalhando, não tem proibição de trabalhar no Shabbat. A proibição é fazer melachot. É verdade, no escritório está cheio de melachot para fazer, por isso que eu não posso ir para o escritório. Mas eu posso vir na sinagoga e trabalhar na sinagoga, por exemplo, um exemplo, com alguma coisa, ou o garçom. Eu posso ter um garçom judeu no Shabbat. Ele vai me servir comida, está trabalhando. Não tem nenhum problema. O que está fazendo de errado? Não está fazendo melachot. Ele está enchendo o meu copo, ele está trazendo o prato, está trazendo a comida, tirando os pratos sujos. Não tem nenhum problema. Ele, de repente, pode até lavar a louça, desde que ele lave de acordo com a lei. Não tem nenhum problema. Então, ele não vai lavar igual ele lava durante a semana. Vai lavar um pouquinho diferente, mas vai lavar. Vai ficar limpinho do mesmo jeito. Não muda nada. Em vez de usar esponja, vai usar uma escova. Não mudou nada. E daí? Não tem problema? Então, por isso, precisa se definir muito bem quais são os 39 avos melachot, sabendo os 39, que não são difíceis, é uma lista, muito simples, saber quais são as ramificações dela. E aí de novo vai entrar que eu não sei qual a definição, certo? Assim como eu não sei o que é gordura trans, a única coisa que eu sei é que lá na fábrica tem um engenheiro químico que é bem estudado, ele sabe o que é gordura trans e eu confio nele que nesse alimento escrito 0% ele não colocou gordura trans, que ele sabe ver o que é, porque eu não tenho ideia o que vem a ser.
Ou seja, a gente tem que simplesmente estudar, aceitar, sem questionar.
Não. Não quer dizer questionar. Você quer entender melhor. Você chega para o engenheiro químico e fala: meu amigo, eu não tô entendendo esse negócio. Eu compro, eu lá em casa não uso gordura trans, porque me falaram que faz mal. Mas agora você pode me explicar por quê? Você pode explicar o que é esse negócio aí que eu nunca ouvi. O que vem a ser gordura trans? Ele vai te pegar um desenhinho, vai te mostrar como são as moléculas, como estão os átomos lá dentro, vai te explicar o que é trans, o que não é trans. Vai eventualmente vai te explicar o que isso prejudica a tua saúde. Certo? Mas eu tenho que saber que eu não sei tudo. Eu não sei, eu não entendo dessa área, mas eu confio no engenheiro alimentício que tem lá na fábrica e eu tenho certeza que se ele está definindo que aqui está assim, está assim. Então, da mesma forma, as definições precisas do que vem a ser uma melachá, eu não sei. Quer dizer que você não pode saber? Não, você pode saber. Senta e estuda, você vai saber. Tem muita coisa para estudar, lógico. Se o engenheiro lá levou 4 anos para se formar, se você quer saber direito as melachot, também vai levar muito tempo, 5 anos, né? Desculpa. Então você também, se você quer saber bem as melachot, vai ter que sentar e vai ter que, como eles dizem, ralar para poder estudar bem, saber bem, e você vai entender todas as definições, ficar tudo claro. Mas, se eu não sei, eu vou confiar nos sábios, que sim estudaram isso, sim sabem, eles estão definindo que isso é igual a isso. Ponto. Isso é proibido no Shabbat. Por quê? Vai, pergunta para ele, ele vai te explicar. Não é uma coisa escondida, a Torá é de todo mundo. Nada é oculto. A única coisa é que não é todo mundo que estudou. Não estudou, vai e pergunta, você vai saber. Por que eu estou falando tudo isso? Porque temos que explicar aqui um conceito que é extremamente complexo, extremamente cheio de ramificações e detalhes. Então, obviamente, que não vamos poder entrar em todos os detalhes para entender super bem, porque é muito vasto. Para vocês terem ideia, o tratado de Shabbat, que fala sobre as 39 Avot Melachot, sobre as 39 proibições de Shabbat, e não só sobre isso, fala também sobre Kiddush, fala sobre um monte de outras coisas, tem 157 páginas. O tratado de Eiruvim, que fala sobre o assunto que eu vou falar agora, que fala só sobre isso, só sobre a última das 39 proibições do Shabbat, tem 105 ou 106 páginas, 105 páginas. Então você já pode imaginar que o negócio é extremamente vasto e que é impossível se definir em duas palavras o que vem a ser e como funciona todos os detalhes. Mas nós temos que entender pelo menos um pouco. Por que que nós temos que entender um pouco? É? Por que que nós temos que definir isso, entender isso? Porque recentemente eu ouvi pessoas conversando aqui e ali sobre o assunto e as pessoas eu vi que estão completamente perdidas, falando um monte de absurdos. Então, pelo menos vamos nós estudar. Quando você ouvir alguém falando, você vai saber explicar para ele, pelo menos o básico, para ele entender o que ele está falando. Há 2 meses e meio, mais ou menos, que tem um novo conceito nos jardins, que é chamado de Eiruv. E está em prelo sair também a mesma coisa em Genópolis. E depois tem aí uns rumores, talvez, no Itaim, e tem rumores também que no outro lado lá da Jardim Paulista, e assim vai. Então nós precisamos entender o que vem a ser exatamente isso. Pelo menos o básico, para não falar absurdos, não achar absurdos e não ouvir absurdos dos outros. Então vamos entender o seguinte. No Shabbat, a 39ª proibição do Shabbat, que é a proibição que é um pouco diferente da linha de raciocínio das outras, é a proibição de Hotza'a Mereshut Lereshut, tirar objetos, mover objetos, de uma propriedade para outra. Então, para começo de conversa, nós temos que saber, pela Torá, existem 2 tipos de propriedades. Se a melhor forma de traduzir é propriedade, não sei. Mas assim a gente traduz Reshuyot. Pela Torá existe um lugar que é chamado de Reshut Harabim, que a gente iria traduzir como uma propriedade pública, péssima tradução. E existe uma outra propriedade que é chamada propriedade Yahid, do indivíduo, que nós traduziríamos como propriedade particular, que é péssima tradução também. Mas não tem outra, vai fazer o quê? Propriedade privada também é péssima tradução, mas não tem outro jeito de traduzir, então a gente traduz desse jeito. E tem ainda mais 2 tipos de propriedades, que uma é chamada Mekom Ptor, que eu nem vou entrar para falar sobre ela. Existe uma outra propriedade, a 4ª propriedade, que é chamada de Carmelit, que nossos sábios instituíram. E aqui entra de novo as cercas, vamos entender desde o começo. Todas as 39 proibições do Shabbat são baseadas na montagem e construção do tabernáculo Mishkan, o pequeno templo que tinha no deserto, enquanto os judeus estavam no deserto. todas as proibições partem de lá. Porque Hashem falou, todas essas coisas que vocês fazem aqui, não pode fazer no Shabbat. Então tudo surge de lá. E portanto, todas as definições são derivadas de lá. O que nós tínhamos lá? Lá nós tínhamos o deserto, que era um lugar público, um lugar onde passa todo mundo. E não só passa todo mundo, tinha muito judeu passando lá. Então tinham pelo menos 600 mil homens passando por lá. E nós tínhamos as carruagens que se carregava as peças do Mishkan. Que eram carruagens relativamente grandes. E elas são uma propriedade particular. Bom, para definir agora o que é uma propriedade particular e o que é uma pública, tem que se entender muito bem como funcionavam as coisas lá. E saber como entender e derivar de lá as definições. Onde se enquadra cada lugar. É diferente. E para isso, nós temos alguns capítulos no Tratado de Shabbat e mais alguns capítulos no Tratado de Eruvim, do Talmud, só para definir isso. Dá para resumir? Não dá. Lógico que não. Mas dá para dar umas ideias. É óbvio que a nossa casa é uma propriedade particular. Não tem dúvida. A sinagoga também é. Por quê? É um lugar fechado, cercado. Então é um lugar que não é todo mundo que pode entrar. Não é assim, quem quiser pode ir passando. É fechado, é um lugar fechado. Da mesma forma, vai ter lugares que são mais altos, lugares que são mais baixos. Também vão ser considerados uma propriedade particular. Ah, mas é particular de quem? Não interessa, não precisa ser de alguém. É uma propriedade particular. A definição aqui, por isso que eu falei que Reshuta Yahid, se você traduz como particular, já fica ruim. Porque parece que tem um dono. Não precisa ser um dono, pode ter dois donos, pode não ter nenhum dono também. Não muda nada. O lugar tem esse nome, tem essa definição. Calma. Agora, fora essa propriedade Yahid, você tem a propriedade Rabim. O que é a propriedade Rabim? Um lugar público. Precisa ser um lugar que vai se enquadrar em todas as definições, assim como era o caminho que os judeus passavam no deserto. Isso significa, número um, um lugar que é aberto. Não tem muros. Segundo lugar, é um lugar que atravessa de um lugar para o outro, livre, um acesso livre, você pode ir seguindo. E mais ainda, é um lugar largo. Os nossos sábios definem qual é essa largura. E nossos sábios definem o que vem a ser, que é aberto de lado a lado. Agora vamos imaginar numa cidade. A cidade não é deserto, obviamente. Numa cidade, para você ter uma propriedade que se enquadra na definição de Reshut Rabim da Torá, você precisa ter uma avenidona que atravessa lado a lado da cidade, não tenha curvas. Porque se você tiver algum ponto que tem uma curva, e por conseguinte você já está imaginando que você não vai achar isso, se você tiver um lugar que tem uma curva, pensa uma pessoa que está parada no meio da curva. Ele está praticamente fechado de todos os lados. E se ele está fechado de todos os lados, ou pelo menos de três lados, esse lugar aqui já não é o que a Torá falou, uma propriedade de livre acesso. Não é mais. Então precisaria ser uma via que atravessa a cidade de ponta a ponta, que tem uma largura específica que isso sim tem. Não é muito, é 15 amot, mais ou menos 8, 9 metros. Normalmente as avenidas têm isso, até as ruas têm. Aberto de ponta a ponta da cidade, fora a fora. Muito difícil. Praticamente impossível. E além disso, as laterais dela também. Não pode ter dois muros. Que vão de lá, de ponta a ponta, dois muros. Então, é muito difícil você ter um lugar que vai se enquadrar de fato no Reshut Rabim da Torá. Antigamente, em cidades menores, era muito mais fácil você ter uma cidade grande como a nossa ou como todas as outras que tem hoje em dia. É muito difícil. Agora, ainda tem uma opinião que diz que precisa passar por dia nessa via 600 mil pessoas. Aí vai entrar uma outra pergunta. Se as pessoas passam a pé, então é igual no deserto. Se as pessoas passarem dentro de carros, os carros são grandes o suficiente e fechados e cercados para serem consideradas propriedades particulares móveis. Se eu estou andando dentro do carro, eu não estou na rua. Eu estou dentro de uma propriedade privada cercada que está andando na rua. Será que isso é considerado que estão passando 600 mil pessoas lá ou não? A princípio, não. Então tudo isso dificulta muito você encontrar hoje uma cidade que tenha o Reshut Arabim da Torá. Bom, aí você vai falar, mas peraí, você está querendo me dizer que a rua que todo mundo passa aqui, Augusta, a cidade de Jardim, pessoal indo e vindo dia e noite, é uma propriedade particular? Não pode ser uma coisa dessas. Esta propriedade é chamada Carmelite. É uma propriedade que nossos sábios definiram como Reshut Arabim. Todo mundo circula. Não tem cercas. É verdade, não se enquadra naquilo que a Torá falou, Reshut Arabim. Mas você está exagerando em querer dizer que isso é particular. Mas eu pergunto para vocês, pela definição primária da Torá, a rua é considerada o quê? Pública?
Não, particular.
Ela não está aberta de lado a lado, não tem uma avenida que cruza a cidade de ponta a ponta sem nenhuma curva. Então, teoricamente, pela Torá, as ruas seriam consideradas propriedades privadas, particulares. Teoricamente. Mas nossos sábios falaram, não, peraí.
Mas não tem muro.
Se a Torá proíbe... Mas tudo bem, eu não cruzo a cidade lá. Se a Torá proíbe você carregar de uma propriedade particular para uma propriedade pública, e a rua que nós temos hoje não se enquadra em propriedade pública, mas também não se enquadra em propriedade privada, então é um meio termo. Por isso que deram um nome diferente, Carmelita, é um negócio que está aqui e ali, eu não sei definir, ou para cá ou para lá, mas não é nem isso e nem isso, Carmelita. Não tem nada a ver com o metrozinho que tem em Haifa que sobe e desce, o Carmel, que se chama Carmelita. Bom, então o que acontece? Acontece o seguinte: nossos sábios falaram, bom, todas as ruas são consideradas Carmelita. Carmelita é um meio termo, não é nem isso, nem isso, nem privada, nem pública.
É que um entra no outro.
Então, o que acontece? Eu não posso carregar no Shabat de uma propriedade privada para o Carmelita, e ao mesmo tempo eu não posso carregar de uma propriedade pública para o Carmelita. E vice-versa, do Carmelita para estas duas. Calma. Bom, por que é importante a gente saber essas definições? Porque o Eiruv que se faz numa cidade... Não é bem cerca, já vamos explicar melhor, não é. Na verdade, Eiruv não é cerca. Eiruv é uma sociedade. Já fizeram nos jardins e vai ter depois em outros lugares. Então, primeiro vamos... Calma, você já vai entender, eu nem expliquei. Como vocês querem entender se eu nem expliquei? Então vamos lá, não é só o fio. Esse é um erro muito grave, que as pessoas acham que é o fio, não é o fio. Tem muitos pontos que envolvem. Então vamos começar do zero. Calma, você não vai sair daqui, se Deus quiser, sem entender. O que acontece é o seguinte, então, se eu tenho uma propriedade pública que a Torá define como pública, posso carregar nela? Não. Por quê? Porque além da proibição da Torá de ir de dentro para fora e de fora para dentro, existe uma continuação disso, que uma vez já na rua alguma coisa, uma propriedade pública, eu não posso mover esta coisa que está na propriedade pública 2 metros. Não, lá. Quer dizer, eu pego na rua um objeto aqui, ando 5 passos para lá e ponho no chão. Não posso fazer isso, nem na rua, quer dizer, eu nem tirei de uma propriedade para outra. Na mesma propriedade pública, na privada, lógico que eu posso. Dentro de casa eu posso levar o que eu quiser. Na rua eu não posso levar de um ponto para outro na rua. Lógico, dentro de casa. Tudo.
O que quer dizer não?
Não, imagina. Imagina. Você pega o livro?
Você pega o livro, você já fez.
Lógico, dentro de casa não tem nenhuma proibição. A proibição? Não, pera aí. Agora, então, o que a Cíntia perguntou agora é um ponto interessante. Existe um conceito muito rápido, porque também é outro capítulo inteiro, que é chamado mukze. Mukze são objetos que não dá para se usar no Shabbat e, por conseguinte, não se pode movimentar mexer ele do lugar. Por exemplo, celular. Não posso usar o celular no Shabbat, então não posso também movimentar ele do lugar. Ponto. Isso é mukze, é uma outra história. Mas todas as coisas mukze. Agora, todas as coisas que não são mukze, os pratos, os talheres, os livros, as cadeiras, as mesas, as toalhas, os colchões, os... sei lá, tem milhares de coisas dentro de casa, não tem nenhum problema. Mas se, por exemplo, uma colher está caída no chão da rua, eu não posso pegar essa colher e levar para lá, mesmo que eu não entrei dentro de uma casa, porque eu estou na rua. Certo? Muito bem. Agora, o que existe é o seguinte. Antigamente existia muito vilas.
Mas como não tem mais pública... Ou...
Calma.
Não pode tirar conclusões.
Conclusões só no final.
Não, mas você está falando uma coisa que não existe mais.
Como não? Carmelita é a mesma regra.
Carmelita, não é pública.
Não é pública, Carmelita é a mesma regra.
Ah, tá.
Mas já vamos entender por quê. Calma, a gente já vai entender... Um segundo. Então, eu não posso movimentar essas coisas na rua. Perfeito? Muito bem. Se eu tenho... Ah, tá bom. Se eu tenho uma propriedade pública da Torá, Reshut Harabim, tem alguma forma que eu posso mudar uma lei da Torá?
Como é que é a pergunta?
Se eu tenho uma propriedade pública da Torá, certo? Não pode transportar lá daqui para lá, certo? Eu quero achar uma forma permitida de carregar isso de lá para cá. Existe alguma forma de eu mudar uma mitzvah da Torá, uma lei da Torá?
Não.
Não? Não. Calma. É permitido eu mudar... Tem uma forma de eu mudar uma lei da Torá?
Sim.
Tem uma forma de eu mudar, de eu modificar uma lei da Torá? Sim ou não? Lógico que não. Muito bem. E por conseguinte, se eu tiver uma propriedade pública da Torá, não há forma de permitir carregar nesse lugar, a não ser que eu modifique esse lugar por completo para ele ser definido pela Torá como uma propriedade privada. Como eu posso fazer? Calma. Como eu vou poder fazer uma propriedade pública da Torá se transformar numa propriedade particular da Torá? Tem uma única forma. Como? Não. Como? Cercando com um muro, com portões que se fecham. Calma. Não é pode. Qual é a definição da Torá de propriedade pública e propriedade privada? Se eu faço, se eu pego um lugar, certo? Eu tenho um lugar no meio do nada. O que, que era aqui? Há 50 anos atrás. Mato. Não é? Veio alguém, falou, eu vou comprar esse terreno aqui da prefeitura, ou invadir, sei lá, vamos construir uma casa. O que, que ele fez nesse lugar? Era uma propriedade o quê? Pública. Ele transformou numa propriedade privada. Como? Colocando muros, portas fechadas, acabou. Esse lugar se transformou numa propriedade privada. Calma. Muito bem. Por conseguinte, se numa cidade eu tenho uma propriedade pública da Torá, qual a única forma de eu transformar esse lugar num lugar que eu posso carregar em todos os lugares? Muro com portões que se fecham. Certo? Totalmente fechado. Cidade medieval. Muro, de pedra, muro. Não precisa ser de pedra, mas é um muro. Fechar por completo, como se fosse uma casa. É suficiente? Não vou entrar no mérito da questão. Não vai ser suficiente, vai precisar de mais alguns detalhes, não vem ao caso. Não temos isso hoje em dia. Porque nós não temos em nenhum lugar hoje uma cidade que tenha o Reshut Arabim de fato da Torá. Não existe uma avenidona que atravessa a cidade de ponta a ponta e que é completamente aberta, vazada para os lados, que não tem dois muros como se fosse hoje em dia um prédio ligado no outro, que forma dois paredões dos dois lados da avenida. Não tem. A avenida entre curvas, tem um monte de coisas que não dá para caracterizar hoje em nenhuma cidade uma propriedade, uma rua que possa se definir como Reshut Arabim da Torá. Não tem. Não tem. Mudaram a forma de se construir cidades. Antigamente tinha. Hoje não tem.
O pessoal quer trazer coisas de milhões.
Calma. Calma, calma, calma. Calma. Agora. Então, o que sim nós temos lá fora? Carmelita. Lá fora nós não temos Reshut Arabim, nós temos Carmelita. Bom, não muda nada, não posso carregar do mesmo jeito. Não pode levar nada daqui de dentro para fora, de fora para dentro, e nem lá fora quatro passos. Não dá. Muito bem. Mas, eu quero, de alguma forma, transformar o Carmelita que tem lá fora em uma propriedade privada. Como eu posso fazer para um carmelito virar uma propriedade privada? Primeira coisa, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando você falou da Torá antes, e você disse que tem o Reshut Arabim da Torá, uma propriedade pública da Torá, não tem como permitir carregar nesse lugar, a não ser que eu transforme esse lugar numa propriedade privada. E é muito difícil de fazer isso. Agora, quando nós estamos falando de Carmelita, Carmelita é uma propriedade que estava nem aqui nem ali. Quem proibiu carregar lá fora? Mitzvah dos nossos sábios. Nossos sábios proibiram carregar no Carmelita para que a pessoa não venha a carregar em Reshut Arabim, cerca, como você gosta de falar. É mais uma cerca em torno da Torá. Por quê? Porque para mim a Avenida Augusta ou a Rodovia Bandeirantes, para mim dá na mesma. Os dois são Reshut Arabim para mim. E eu vou acabar confundindo uma coisa com a outra. Então sabe uma coisa? Mais garantido, não carrega lá fora. Chachamim proibiram? Proibido, acabou, não tem. Mas, esses mesmos sábios que proibiram você de carregar lá fora, falaram que? Dois pontos. Uma vez que todo o motivo que nós estamos proibindo você carregar nesses lugares é por confusão, se você fizer coisas que vão definir e demonstrar para as pessoas não se confundirem, você tem forma de permitir carregar nessas propriedades, transformando elas em algo que não é mais carmelita.
Você não pode transportar de particular para particular. Você vai transformar numa só particular?
Muito bem perguntada. Boa pergunta. Eu não posso levar uma coisa, eu sou vizinho da sinagoga, tá? Eu sou vizinho. Eu não posso levar uma coisa da sinagoga para a rua. Da rua para a sinagoga. Da minha casa para a rua, da rua para minha casa. Mas eu também não posso colocar uma coisa da minha casa para a sinagoga via muro. Não estou passando pela rua. Eu estou passando uma coisa, uma propriedade particular para uma outra particular, também não é permitido fazer isso. Então ela está perguntando como que você vai fazer agora. Tem um monte de casas numa mesma cidade. Você está querendo dizer que vai ser permitido carregar todo mundo para a rua, mas eu não posso carregar para o vizinho. Calma. Então não é bem assim. Como que eu vou fazer então? Por isso que eu falei antes que Eiruv não é só o fiozinho. Porque se fosse só o fiozinho, ela estaria certa. Eu posso agora levar coisas da minha casa para a rua e só. Eu não posso levar para o vizinho nada, nem pela rua. Porque o vizinho é outra coisa, não tem nada a ver comigo. Muito bem. Então por isso aqui vai entrar três coisas que precisa se fazer para ter um Eiruv numa cidade. Cidade, bairro, o que for. Para você fazer um Eiruv, em primeiro lugar, você precisa cercar. Número um. De alguma forma você precisa delimitar qual o espaço que nós vamos agora fazer o Eiruv. Como eu faço essa cerca? De várias formas. Quer fazer um muro? Faz um muro. Não tem problema, melhor coisa. Melhor coisa é fazer um muro. Mas impossível fazer um muro. Você vai fazer um muro aqui no meio da cidade? Imagina. Não dá. Não tem problema. Mas vou dar um exemplo para vocês. Que, por exemplo, nos Yishuvim em Israel, que estão cercados por cerca, ou cerca elétrica, como os assentamentos que tem em Israel, que estão cercados por cerca elétrica, por exemplo. Então não é só cerca elétrica, tem uma cerca, em cima dessa cerca, né, de redinha assim, metal, em cima tem um negócio elétrico. Essa cerca fecha a cidade completamente. É uma cidadezinha, está totalmente cercada, inclusive cancela o portão na entrada. Maravilhoso. A melhor coisa que você pode fazer é isso. Mas uma cidade fica impossível fazer. Então o que você pode fazer? Tem algumas ideias do que fazer. Vamos falar do que foi feito aqui, porque senão não vai terminar nunca. O que foi feito aqui? Aqui foi feito o seguinte. Você concorda comigo que todas as casas que estão nos quarteirões de fora do Eiruv, todas elas têm muros? Ou cerca do prédio, ou grade, o que for. Alguma coisa tem cercando. Então toda a volta está cercada, exceto nas esquinas. Imagina um mapa na cabeça. Sim? Você tem. Dá para imaginar. Você tem os quarteirões, então toda a volta do quarteirão, né, na verdade, um muro ligado no outro muro, ligado no outro muro, ligado no outro muro. Está tudo cercado. O problema é a esquina. Obviamente, isso para efeitos daquilo que nós falamos antes, Reshut Rabim da Torá, não é nada, esses muros dos prédios. Porque eu quero que você faça um muro para a cidade, não tem história. Mas nós estamos falando de Carmelite. Carmelite são nossos sábios que decretaram que você não pode carregar, e eles mesmos falaram, olha, tem uma forma que nós vamos sim falar para você que não tem problema. Qual é a forma? Então você tem os muros dos prédios, estão fazendo o muro em torno, exceto as esquinas que estão abertas. Como eu vou fechar essas esquinas? Fazendo algo que é chamado Tzurat HaPetach. Tzurat HaPetach significa formato de porta. Não só pôr as portas, mas você precisa ter os umbrais das portas, as ombreiras das portas e o travessão em cima.
Como se fosse um arco.
Não só tem arco. Pode fazer, quer fazer bonitinho, faz em arco. Quer fazer de uma forma mais fácil. Então o que você faz? Tem várias formas de fazer isso. Mas também, depende da forma, vai complicar, vai ficar caro, vai ficar inviável, pode estragar, caminhões vão passar, etc, etc. Então você tem que fazer de um jeito inteligente. Então uma das formas que se usa em todos os lugares do mundo é que você põe dois postes que estão encostados nas paredes dos muros que estão chegando até a esquina, estão na calçada. Está a calçada aqui. Aqui está o prédio. Você encosta o poste aqui na esquina. Do outro lado também você vai colocar um poste. E por cima desse poste você vai ter que passar um travessão. Esse travessão pode ser feito de fio, não tem nenhum problema. Desde que ele passe no topo. Porque não existe porta que tenha o travessão do lado da porta. Travessões ficam em cima das portas. Então você coloca o travessão em cima da porta. Um fio que vai sair de cima do poste que está de um lado e vai até o poste que está do outro lado. Bom, essa é a primeira parte. Então eu vou fazer isso em todas as esquinas que estão em volta. E assim eu delimitei qual é a área que vai valer o Eiruv. Essa área está muito delimitada. Primeiro lugar, ela está cercada. Segundo lugar, se eu estou andando e eu chego na esquina que está já chegando fora do Eiruv, eu vejo, ops, aqui é a porta do Eiruv. Para lá eu não posso ir. Lá fora é Carmelita. Lá não pode. Só até aqui. Segundo ponto. Eu preciso fazer uma sociedade entre as pessoas. Eu estou fazendo agora, no final das contas, um enorme condomínio. Onde todos nós, moradores deste bairro que está cercado, temos algo em comum. Como você faz ter algo em comum? Simples, pensa. Num hotel, o que une todas as pessoas é o restaurante. As refeições. Todo mundo come no mesmo lugar. Bom, então agora todo mundo tem que comer no mesmo lugar? Não. Mas precisa poder comer todas as pessoas num lugar. Ou melhor, todas as pessoas precisam ter um alimento em conjunto, em sociedade, que defina como se aqui é o refeitório. Não entra todo mundo. No hotel também não entra todo mundo, às vezes. Tem que ir em vários turnos, não interessa. Mas tem um lugar onde dá para unir todas as pessoas por intermédio de alimento. Por exemplo, sinagoga. Muito bem. Então, em Israel, por exemplo, o Eiruv, que tem na cidade, geralmente se deixa no Beit HaKnesset Gadol da cidade, na grande sinagoga da cidade. Prestem atenção, não sei agora definir quais, mas na maioria das sinagogas, tem um lugar na sinagoga que tem um negócio de vidro pendurado lá em cima, que tem geralmente uma caixa de matzot, justamente para não ter problema com Pesach. Então se faz na véspera de Pesach, para valer por um ano, depois na véspera de Pesach se faz de novo. Ali tem um alimento comum a todos os moradores da cidade. Quem quiser, sirva-se. Então esse é o segundo ponto que você faz. Agora existe um terceiro ponto. Existe um terceiro ponto que a rua você está querendo agora, de uma certa forma, fazer parte de um condomínio de todos nós. Mas a rua não é tua. Como é que você consegue fazer da rua um condomínio seu se a rua não é sua? Então você precisa alugar as vias públicas da cidade. Isso é feito ou da polícia militar ou da prefeitura do lugar. Então você vai, você aluga, tudo bem, pode fazer um preço simbólico, não faz diferença. Ele vai te alugar. Você vai para ele, você vai falar, olha, eu preciso agora fazer um enorme condomínio de Shabbat. E eu preciso que você me alugue, quanto você quiser cobrar, por favor, faz um precinho bom. Você me aluga essas propriedades por X tempo. Dessa forma eu estou transformando essas vias públicas. Parte desse grande condomínio que no final das contas todos nós pagamos imposto e faz parte de nós. Espero que sim. E aí eu tenho agora então uma propriedade que não era a propriedade pública da Torá, porque senão seria muito complicado fazer. É muito mais fácil, porque é carmelite. Carmelite que Hachamim, nossos sábios, proibiram você de carregar lá. Mas, eles falaram, há uma forma de permitir, se você fizer um enorme condomínio, você cerca esse lugar, você faz a sociedade por alimento, você aluga essa propriedade pública para pertencer ao condomínio, e a partir de então passa a ser permitido. Não, 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 as ruas. As ruas. Certo? Então assim, as ruas eu resolvo o problema delas porque elas fazem parte do condomínio. As casas eu resolvo o problema porque elas fazem parte do condomínio aí pela comida. Que todos nós somos como um monte de quartos de um hotel, um monte de casa de um condomínio, o que for. Agora eu posso carregar da minha casa para a rua, que tem Eiruv, da rua para a casa do outro, da rua para a minha casa, todos os lugares estão unidos. Não tem problema se tem goi no meio? Não tem problema. Qual o problema deles? O quê? Pode ser, mas você pede permissão. Então o que acontece? Por exemplo, está dando um exemplo interessante. Então, em primeiro lugar, aqui na cidade, por exemplo, se você quer colocar um poste na rua, você precisa pedir licença para a prefeitura. Então foi pedindo a licença para a prefeitura, por escrito. Só que a prefeitura falou que a calçada na frente de cada prédio pertence ao prédio. E, portanto, você precisa pedir licença para o prédio para colocar. Então, todas as esquinas... Então, não é todas as esquinas do bairro. São as esquinas que estão em volta do bairro, o pedaço que está pegando o eruv. Que não é exatamente um quadrilátero, porque tem ruas que ficaram meio de fora, mas você faz um mapa. Você chega para o cara do prédio e fala, ó, eu quero colocar aqui um poste, explica para ele. Tem gente que permitiu, tem gente que não permitiu. Então, o que você faz? Então, de fato, tem esquinas que... Os dois lados não permitiram, então teve que entrar, por isso que um pedaço da rua ficou fora do eru.
Não é a prefeitura, não é o poder público que permite ou não isso?
O poder público permite, mas você tem que pedir licença para o prédio, porque a calçada pertence ao prédio. Não sei. Agora sim. Você vai lá, pede licença. O prédio desse lado permitiu, o prédio desse lado não permitiu. O que você faz? Pede para o próximo prédio. Deixou? Então o que vai acontecer? A porta aqui vai ficar enviesada. O que isso muda? É que quando você estiver andando na rua, você tem que tomar cuidado. Num lado da calçada você pode chegar até aqui, e outro lado você não pode passar, você pode passar um pouquinho mais. Só isso vai mudar. Mas obviamente você vai ter que pedir licença. Você depende aqui da permissão. Em Israel é muito mais fácil, porque a prefeitura faz onde ela quer e pronto. Ninguém tem direito a dar...
Tem um mapa ali na Franca, em algum lugar, que está desviado.
Está desviado, sim. Tem muitos lugares que está desviado. Então, se você entrar no site do BDK, você vai ver o mapa do Eruv exato. Quais são as áreas que estão dentro do Eruv, dos jardins? O fio é um fio de nylon. Então o que você faz? Agora sim. Não, aparece. Então o que você faz? Primeiro lugar, vocês estão perguntando coisas técnicas. Primeiro lugar, o fio que é colocado é um fio grosso de nylon para dar para enxergar ele. A gente não quer que não se enxergue, pelo contrário, a gente quer que sim se enxergue. Segundo lugar, no meio dele tem uma fitinha pendurada vermelha, justamente para você ver esse fio. E mais ainda, por quê? Porque precisa estar cercado todo o Shabbat. Então, sexta-feira, tem pessoas contratadas que dão uma volta em todo o Eruv para ver que ele está inteiro. Se tiver algum fio rompido, tem que consertar. Então, você passa lá e você vê. Se está o negocinho vermelho lá balançando, é porque o fio está inteiro. Se está caído, é porque tem que consertar. Fora que aqui no Brasil, tem gente que rouba postes também. É pior ainda. O quê? O que quer dizer o Eruv? Colocar o poste? Não, você pode contratar quem for. Não faz diferença. Esses postes... O quê? Não é muito... Não, imagina. Em primeiro lugar, a nossa cidade já é toda poluída. Em segundo lugar, é um poste de metal. Esses postes, igual poste que tem placa de sinalização da cidade, é um poste fininho, que está lá no canto, encostado na parede. Você nem percebe ele no meio de tanto fio, de tanto... Imagina, nem dá para perceber. Você tem que procurar para ver. Mas, tudo bem, é verdade.
Mas não precisa, se quer, permite. Mas a maioria permitiu.
A maioria dos lugares permitiram. Tem várias ruas, várias esquinas. Pega o mapa, você vai ver. Na esquina da Lorena com a 9 de julho tem um. Na esquina da Franca com a 9 de julho também. Na esquina da Itu com a 9 de julho também. Na esquina da Franca
com a 9 de julho?
Então presta atenção, você vai ver que tem dois postes prateados ali e tem um fio em cima com... Não, do lado daqui, do lado dos jardins. Só os jardins que está dentro dele. Sim, mas não conseguiram. Eu sei, lá na Mekor Haim. Tá, mas aquilo é segurança, é outra história. Mas por que não tem permissão? Hoje em dia já tem permissão. Tudo bem, mas aqui tem permissão. A prefeitura deu por escrito, não tem problema em colocar esses postes. Já tem tanto poste, mas meia dúzia de postes, não muda nada.
Prédio, por exemplo,
o meu apartamento, a minha propriedade vai até a minha porta ou vai até a
até porta? A tua porta. A porta do apartamento terminou a tua propriedade. Todo o resto faz parte dos condôminos. Faz parte do condomínio. Então, se você quer, existe o conceito de fazer Eruv num prédio. Que aí passa a pessoa a ter todos os apartamentos no mesmo conceito. A pessoa faz um Eruv, tem que saber como fazer. Mas a pessoa faz um Eruv dentro do prédio. O que acontece? O prédio é cercado, então esse problema não tem. A única coisa, você tem que fazer uma sociedade e alugar as propriedades comuns do prédio. E aí você pode carregar do teu apartamento até o portão do prédio.
Mas
só. Como? Não, se não tiver, tem também como fazer. Tem que alugar do Goi. Tem todo o processo como fazer.
Então, nesse caso, você não pode levar de uma propriedade para
outra. Onde está falando? Por que não? Acho que pode. Então, peraí. Vamos voltar aqui só para terminar. Então, a gente estava falando do Eruv do jardim. Então, nos jardins eles passaram todos os fios, perfeito? Fecharam, cercaram, tudo cercado. Muito bem. Aí, fizeram o Eruv. Então, em primeiro lugar, foram na polícia para alugar do sei lá, do coronel, não sei de quem exatamente, alugar as propriedades públicas dos jardins que está dentro dessa moldura. Depois disso, você precisa fazer o Eruv em si. Tem brachá para o Eruv. É uma mitzvah dos nossos sábios fazer Eruv. Quem paga? Quem está fazendo o Eruv? O BDK pagou. Lógico, não é de graça. Sabe qual uma nota esse negócio? Como assim? Você está fazendo um Eruv do bairro inteiro? Se a pessoa tem um prédio que está dentro desse grande condomínio, faz parte do condomínio, óbvio. Estou falando de alguém que está fora do condomínio, é diferente. Se o teu prédio está ali no meio da Alameda Lorena, você sai e pode fazer o que você quiser em todos os pedaços. Por quê? Sim, por quê? Porque você está dentro do Eruv grande. Certo? É um enorme condomínio. Agora, o que acontece depois disso, você tem que fazer o Eruv de fato. O Eruv tem uma brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat Eruv. E depois disso, quem faz o Eruv, geralmente o rabino do bairro, o rabino da cidade, o que for. Então ele vai estar lá com a comida comum, uma caixa de matzot, por exemplo. Ele vai falar Baden Eruva, por intermédio desse Eruv que nós estamos fazendo, vai ser permitido para todas as pessoas da cidade carregarem das propriedades privadas para a rua, e da rua para as privadas, e de uma privada para outra privada, para todos nós e todas as pessoas que eventualmente venham morar na cidade no próximo ano, e pessoas que vão visitar a nossa cidade no próximo ano, para nós e para todos os moradores da cidade, ponto, ou do bairro que for. Dessa forma, agora está de fato feito o Eruv. Está definido o Eruv. É uma mitzvah. Aí sim, ele vai colocar essa caixa de matzot num lugar que quem quiser vir, pode vir. Todo mundo tem que saber onde está. No caso lá do Eruv do Jardins, a gente publicou que está na casa do Rabino Ravi, na caixa de matzot. E pronto, quem quer, pode...
Mural.
Como?
Tem um mural para publicar.
Um mural para publicar?
Sinagoga, né?
É, não. Então, isso é o que se chama de Eruv. Agora, um ponto muito importante. O Eruv só permite carregar os objetos que são permitidos de serem carregados no Shabbat. Não o celular, ou sei lá o quê. As coisas Muktzeh não mudou o status deles, porque não tem nada a ver. Por exemplo, o carrinho, pode levar a nenê, pode levar o livro, o sidur, a chave de casa, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanh capa de chuva pode levar, pode levar, sei lá, como? Depende, se a pessoa está dentro do Eru, ele pode levar na mão, senão só pode vestir, só vestir. Peraí, deixa eu terminar primeiro.
Documento? Tudo que
não vai
usar mesmo.
Ó. Sim.
Por quê? A carrinha de.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Alhos com bugalhos. Vamos lá.
Não pode fazer tenda no chapéu. Não pode abrir o.
O quê? Não, mas justamente. Daí vai entrar outra questão. O telhadinho do carrinho. Se você já deixa um pouco aberto, você pode aumentar e diminuir sem fechar ele por completo. É isso que se faz nos carrinhos, não é?
Mas não pode abrir.
Mas guarda-chuva não pode abrir. Peraí, deixa eu terminar só o... Daqui a pouco pergunta. Deixa eu só voltando aqui, só pra terminar. Um ponto extremamente importante. Por quê? Porque uma pessoa veio pra mim e falou assim: ah, então quer dizer que nos jardins agora, no Shabbat, pode fazer tudo. Peraí, que negócio é esse? Eiruv, agora vocês entenderam qual é o conceito do Eiruv. O Eiruv só permite, de novo, o Eiruv só permite carregar objetos que podem ser carregados no Shabbat dentro de casa, basta ser permitido carregar eles para fora de casa, dentro do Eruv, em todo o perímetro, em toda a área que está válido o Eruv.
Só. Cadeira, eu posso levar uma cadeira de um lugar.
Por exemplo, se uma cadeira não tenho, então dentro, estando dentro do Eruv, é permitido a pessoa... Estando dentro do Eruv, eu posso ir buscar uma cadeira no vizinho, ou eu posso pegar uma cadeira emprestada na sinagoga, desde que tenha Eruv da sinagoga até a minha casa, e eu passe somente por dentro do Eruv. Às vezes tem esquinas que estão fora, então eu não posso querer cortar caminho por aqui, porque está fora do Eruv. Eu tenho que ir o tempo todo por dentro do mapa do Eruv, obviamente. E como nós falamos antes, que obviamente que se a rua se enquadrasse no que a Torá considera uma propriedade pública, não teria solução tão fácil e tão simples para poder carregar nela. Então nós temos Carmelite, então todos os lugares que não tem Eruv, aí também outro veio, ah, então agora quer dizer que na cidade inteira pode? Não, somente no perímetro do Eruv. Desses jardins, aquele mapa específico é lá. Quando saí de Genópolis, ah, mas peraí, eu estive em Genópolis, eu dei a volta em toda Genópolis e vi que todas as esquinas de fora de Genópolis têm o fiozinho. Posso carregar já no Shabbat? Não. Não foi feito o Eruv. Não foi feito o resto. Não foi alugado da polícia ou da prefeitura. Não foi feito o Eruv com a caixa de matzot, abrachá, etc, etc. Não foi feita a sociedade. Está cercado, mas isso não quer dizer nada ainda em Genópolis. Nem sei se está completamente cercado, mas partindo do pressuposto que sim, se olhar, tem várias esquinas, você já vê que tem os fios lá. Então já estão fazendo. Muito bem, já está no meio de fazer, não está pronto.
Não,
foi direto. Imagina, vai botar toda sexta-feira, você está louco.
Quem vai tirar? É um perímetro grande.
Os goim nem sabem o que vem a ser esse negócio. Imagina, não tem sombra de ideia. No Itaim também está querendo fazer, não sei ainda o que vai ser. A marginal não corta cidade de ponta a ponta. Não corta. A marginal está cheia de curvas. Estradas é uma outra história. Estradas já pode ser problema. Mas não é o caso, ela não corta a cidade, então não é problema. De fato, estradas já é um outro ponto. Mas não é o caso. Não tem? Então não tem problema. Fala. Uma mitzvah de Chachamim. Chachamim instituíram uma mitzvah fazer Eruv. Isso é muito curioso. Quer dizer o quê? Que Chachamim incentivam fazer um Eruv numa cidade. Obviamente, se enquadra. Se não se enquadra, não dá para fazer. Mas se pela lei da Torá é permitido fazer Eruv naquele lugar, Chachamim incentivam fazer. Para que as pessoas possam transitar mais livres, para que as pessoas não venham a carregar sem querer em vias públicas e assim por diante. Sim, facilita muito. Facilita muito, lógico. Podem ir para a sinagoga mais fácil. Não, isso tem a ver que... Por que eu falei antes da introdução? Era porque... Como é importante definir as coisas direito. Então, se vem alguém e fala... Ah, propriedade pública, propriedade privada, é isso. Então, aí já... Peraí, então como pode carregar na rua? Ah, então você está mudando a lei da Torá. A Torá fala que não pode carregar na rua, você está carregando na rua. Não é. Tem que se entender... os princípios das coisas, as definições muito claras para poder ver como aqui não estamos mudando nada da Torá. A Torá continua idêntica. Reshut Rabim é proibido. Aqui não é um Reshut Rabim, é um Carmelit. Nossos sábios proibiram e ao mesmo tempo eles deram uma forma de permitir, contanto que você cerque e faça um grande condomínio. É como se fosse um grande Reshut Yahid, uma grande propriedade privada.